A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado Federal discute hoje, a partir das 9 horas da manhã, a formação da Comissão da Verdade, o assunto que está em debate agora no Congresso Nacional, no Senado Federal, já foi aprovado pela Câmara. Eu converso com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante, sobre este assunto. Doutor Ofir, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer muito grande falar na Rádio Senado.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado e no programa Conexão Senado também. Doutor Ofir, alguns dos pontos do projeto aprovado na Câmara falam sobre o tempo, a duração de 2 anos e o tempo de análise a partir de 1946. Já há alguns questionamentos de que talvez esse tempo fosse melhor a partir de 1964. Qual é a posição da OAB em relação a essas duas questões?
Bem, em primeiro lugar, é de apoiamento completo ao projeto da Comissão da Verdade. Isso nos parece fundamental para não só repassar a história desse país, a fim de que não repitamos os erros que cometemos no passado, como também para que se possa lançar um olhar para o futuro. No que toca ao período de tempo que foi delineado na Câmara dos Deputados, nós acreditamos que esse período poderia iniciar em 64. O grande resgate que precisa ser feito em relação à história desse país foi a partir do endurecimento da democracia, quando se deixou de ter as instituições democráticas funcionando corretamente, se passou a ter um regime fechado, um regime ditatorial nas mãos dos militares. Isso que deveria ser apurado. Não se trata de revanchismos, mas de situar no tempo e no espaço aquilo que objetivamente a comissão deveria analisar. Acredito também que 2 anos é um tempo muito exíguo. Historicamente e mundialmente falando, essas comissões da verdade, elas sempre têm um período maior, um número de integrantes ainda maior. Mas a gente sabe das dificuldades e já se vai com certeza avançar, ainda que seja nesse período exíguo de tempo.
Uhum. Esse período de 2 anos que o senhor considera curto, qual seria o ideal?
Eu quero crer que uns 5 anos seria o ideal para que se pudesse ter um aprofundamento, uma análise muito mais detida, muito mais criteriosa, avaliando todos os dados necessários e com uma estrutura de pessoal também maior. Mas é um avanço e a gente não pode querer aquilo tudo que idealiza os nossos sonhos. Temos que ter pé no chão, a realidade é essa, esse foi o possível se alcançar. Se tiver que ficar nos 2 anos, o Senado não puder mudar, paciência, vamos ter que trabalhar incessantemente nesses 2 anos.
Uhum. Qual o caráter que a comissão deve ter no entendimento da OAB? Caráter de resgate da história, como o senhor já salientou, ou também ir além disso e ter um caráter punitivo sobre aqueles que tenham cometido atos de tortura e que venham a ser investigados pela comissão?
Bem, a meu ver, é o caráter de resgate da história, que acaba também, de certa forma, tendo um viés punitivo, na medida em que, ao se revelar situações que aconteceram, há uma punição moral que vai ser perpetrada. Do ponto de vista do caráter investigativo, para punições, etc., a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da lei da anistia e da sua aplicabilidade restrita, fica muito mais difícil se fazer essa avaliação. Embora aqui e acolá se tenha medidas no Brasil inteiro, medidas de ordem judicial, tentando punir pessoas que foram torturadores.
Uhum. E a composição da comissão? O senhor disse que ela deveria ser mais ampla do que o que está no projeto. Qual deveria ser essa composição na ideia do senhor?
Bem, ficou muito concentrado nas mãos do Executivo. O Executivo é que vai indicar, embora se tenha estabelecido alguns critérios, a não participação de partidos políticos ou de representantes de partidos políticos, pessoas engajadas em lutas partidárias, enfim. Mas a Ordem entende que isso deveria ser a partir de indicações da sociedade civil, que tem uma luta histórica em relação a esse resgate da história do Brasil.
Uhum. O regime militar, a ditadura no Brasil, acabou em 1985, já há 26 anos, apesar de a gente ter tido a primeira eleição direta para presidente só em 89. Em outros países onde houve comissões da verdade, elas tiveram início com um tempo menor de intervalo a partir do final do regime militar. Aqui no Brasil, por que essa demora tão grande, na sua opinião?
Olha, a resistência foi muito grande. A resistência no Brasil a isso, a um temor, o medo de pessoas ligadas ainda àquele regime militar, fizeram com que a nossa classe política recuasse e não avançasse no tocante ao enfrentamento dessa matéria. Isso é lamentável. Nós estamos num país democrático, onde as instituições funcionam e funcionam bem. Para que você tenha uma ideia, já se conseguiu afastar, sem qualquer derramamento de sangue, um presidente da República através de um processo de impeachment. Portanto, esse é um temor que fica muito mais no subconsciente do que propriamente na realidade. Cada momento é um momento, o amadurecimento das situações vão acontecendo paulatinamente, a construção da democracia se faz de forma gradual e, efetivamente, esse será o momento.
Uhum. É possível se falar em amadurecimento da democracia sem que tenha sido feito esse trabalho?
Não, isso é essencial para se completar esse amadurecimento. Nós temos hoje, não se trata de lutar por liberdade nesse país. Nós já temos a liberdade presente, mas é necessário que se dê conteúdo social, ético, moral a essa liberdade. E esse conteúdo passa, sobremaneira, por essa questão do resgate da história.
O senhor acredita na aprovação da comissão ainda esse ano, de 2011?
Quero crer que sim, não há obstáculo do ponto de vista regimental para que seja aprovado ainda este ano. Basta o Senado ter vontade política de enfrentar essa questão, resistir às resistências e a fim de que essa questão já possa iniciar a partir do ano que vem o funcionamento da Comissão da Verdade.
E esse perfil de imparcialidade dos integrantes da comissão, é possível haver essa imparcialidade num sistema como o nosso, onde há várias forças políticas presentes, e como é que se escolhe os membros com esse critério?
Bem, esse é um dever e uma missão árdua para o presidente Dilma Rousseff, fazer a escolha dos integrantes da comissão. Quero crer que a presidente vai se debruçar sobre isso a partir da análise de currículos, a partir de comprometimentos históricos com questões sociais daqueles que vão integrar e pessoas que sejam acima de qualquer suspeita. É fundamental que nessa comissão não se possa tisnar de partidário, de radical, de esquerda, de direita, o que quer que seja, a quem quer que seja. Tem que ser uma comissão o máximo isenta possível. É claro que nós somos seres políticos, todos vivemos dentro de uma democracia política, onde temos ideologias, etc. Mas a comissão tem que ter critérios, balizamentos, no sentido de fazer uma apuração que seja importante para democratização efetiva desse país.
E os militares, um dos pontos do projeto fala que os militares têm o dever de colaborar com a comissão. Dever não tem como interpretar, né? A palavra dever significa que serão obrigados a colaborar, né?
Não há dúvida. O dever, como posto na norma, é um sentido de obrigação. É uma obrigação, mas eu quero crer que os militares hoje, embora haja ainda algumas resistências conservadoras dentro das Forças Armadas, mas entendem, compreendem a importância da consolidação da democracia a partir do conhecimento dos erros que foram cometidos, e a Comissão da Verdade é essencial para isso.
Tá certo. Doutor Ofir Cavalcante, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Doutor Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falando sobre a Comissão da Verdade, projeto que está em discussão agora no Senado Federal. Tem a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e hoje a Comissão de Direitos Humanos debate a criação da Comissão Nacional da Verdade, debate esse projeto com representantes da OAB, da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, a senhora Gilda Carvalho, também de Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça aqui do Distrito Federal, de Atom Fon Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, do filho do ex-presidente João Goulart, João Vicente Goulart, Sueli Aparecida Belato, assessora especial do Ministério da Justiça, e Suzana Kenniger Lisboa, representante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A audiência pública está marcada para as 9 horas da manhã na Comissão de Direitos Humanos.